Quando eu soube que tinha HIV, eu me isolei por um tempo para tentar digerir a notícia da maneira mais pragmática possível. Quais eram as opções que eu tinha? Eu podia encher a cara de droga para tentar esquecer a minha condição, podia acabar com a minha vida e, por tabela, com a da minha família, podia ficar revoltada e sair passando vírus para todo mundo, ou eu podia me cuidar.
Aos 31 anos, a vida de Thaís Renovato virou de cabeça para baixo. Ela descobriu, de repente, que tinha contraído o vírus da AIDS de um namorado. Apesar do medo inicial, ela se cercou de bons profissionais de saúde, começou o tratamento médico e soube que era possível levar uma vida normal. Hoje, ela é casada, tem dois filhos saudáveis e se dedica a combater o preconceito contra o HIV. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Era uma quinta-feira em São Paulo, no ano de 2013. Eu tinha trabalhado o dia inteiro e à noite saí para conhecer uma balada nova na Rua Augusta. Eu fui com os amigos, mas uma hora me separei da turma para pegar uma bebida no bar. O lugar estava lotado e eu tive que disputar espaço no balcão. Até que um cara que também estava por ali puxou o papo comigo. "Cheio, né?" ele falou. Era um tipo comum e simpático. Eu adoro conhecer pessoas e tenho facilidade para fazer amizades. Para mim, um encontro rapidinho no balcão do bar é suficiente para ir no aniversário da pessoa no fim de semana. O papo fluiu e a gente passou a noite conversando. Trocamos telefones e mantivemos contato pelos dias, semanas e meses a seguir. A gente começou a fazer vários programas juntos, parque, restaurante, bar. Ele era um cara romântico do tipo que mandava rosas colombianas no meu trabalho e organizava viagens de fim de semana. Não demorou para eu me apaixonar. Depois de 3 meses de relacionamento, a gente começou a transar sem camisinha. O meu critério, como de muitas meninas e mulheres, foi a confiança. O primeiro sinal que a saúde dele não ia muito bem foi uma tosse persistente que apareceu meses depois que a gente se conheceu. Ele parou de fumar e mesmo assim o sintoma continuava. Eu insistia para levá-lo ao médico, mas ele não deixou. Ele foi sozinho à consulta e disse que estava com início de pneumonia causada por uma mistura de cigarro, gripe mal curada e o desgaste físico das nossas viagens. Ele se tratou, mas não adiantou. Junto com a tosse, veio um chiado no peito e uma febre alta. Ele foi para o hospital e acabou internado. Eu saía do trabalho e ia direto visitá-lo, só que o quadro dele só piorava. Ele foi perdendo peso rapidamente e acabou sendo entubado na UTI. Eu ainda tinha esperança que ele fosse se recuperar, até que a mãe dele me chamou para conversar na recepção do hospital. Ela me disse: "Esses dias aqui sempre teve tão lotado e eu não tive a oportunidade de te contar, mas a verdade é que ele tá morrendo de AIDS." Ela contou desse jeito, papo. É difícil explicar o que eu senti quando eu ouvi aquelas palavras, mas eu vou tentar. Em uma fração de tempo muito curta, passou pela minha mente um filme com flashes de toda a minha vida. Vieram lembranças antigas, recentes, numa linha do tempo contínua. As imagens se encaixavam rapidamente até chegar aquele instante no hospital. Eu estava de pé e a minha canela ficou fria. De repente, as minhas pernas já não sustentavam o peso do meu corpo. Me deu uma aflição tipo aquela que a gente sente quando anda na montanha-russa. Eu desmaiei. Quando eu retomei a consciência, estava com um copo de água com açúcar na mão. Um amigo querido estava comigo e perguntou: "Thaís, pelo amor de Deus, o que foi? Você está branca." Eu mal conseguia respirar, mexi a boca e disse para ele: "Me tira daqui." Tava caindo uma chuva torrencial em São Paulo naquele dia. Eu tentei correr em direção ao carro, mas eu não tinha força. Meu amigo desacelerou o passo para me acompanhar e foi caminhando de mão dada comigo. Quando eu contei para ele o que tinha acabado de ouvir, ele fez uma cara de pânico. Para ele, também tudo fazia sentido agora. No carro, eu chorei. Chorei por ser burra, chorei por entender que meu namorado ia morrer mesmo, chorei porque eu não estava entendendo mais nada, chorei porque fiquei apavorada pelo meu provável diagnóstico. Logo, a notícia se espalhou entre os amigos. Todo mundo ficou em choque. O peso da palavra AIDS é muito forte. Eu nasci no começo dos anos 80, então eu me lembro da morte do Fred Mercury, do Cazuza, do Renato Russo. Eu sei muito bem o que é AIDS, mas jamais imaginei que pudesse acontecer tão perto de mim. Eu fiquei revoltada e perguntava, o que eu fiz de errado? Por que esse castigo? Por que Deus me deu as costas? E eu logo fiz o teste e o resultado, como eu esperava, deu positivo. Quando eu saí do posto de saúde, entrei no meu carro e dei um grito que com certeza foi ouvido pela rua inteira. Segurei o volante e a minha testa caiu em cima da buzina, mas eu ignorei o barulho. Chorei por alguns minutos até eu retomar o fôlego, secar o rosto e seguir para o trabalho. Era o primeiro dia da minha nova vida. Procurei uma psicóloga e, com a ajuda dela, um infectologista. O médico me acalmou, ele me explicou que AIDS é uma coisa, HIV é outra. O HIV é o vírus causador da AIDS e, uma vez que a pessoa é infectada, ela vai ter o vírus para o resto da vida. Só que, embora não tenha cura, tem tratamento. Se a pessoa se tratar, ela não vai ter AIDS e vai morrer por outra causa. Nos últimos dias de vida do meu namorado, quase ninguém ia ao hospital. Mas que tipo de pessoa eu seria se eu abandonasse no momento que ele mais precisava? Eu tinha que fechar aquele ciclo. Numa sexta-feira à tarde, eu entrei na UTI e peguei na mão dele. Ele estava pesando 35 quilos. Eu disse, ontem eu peguei meu exame e deu positivo. Eu só queria que você soubesse que eu te desculpo. Um dia conversaremos sobre isso, mas não nesse plano. Eu te perdoo, vá em paz. No dia seguinte, ele morreu aos 40 anos. Nessa fase, eu usei todo o repertório que eu tinha. Ia na terapia, tomava remédio para dormir, rezava, lia o Evangelho segundo o Espiritismo e fazia meditações. Por orientação da minha psicóloga, eu dizia para todo mundo que o resultado tinha dado negativo. Só as minhas irmãs e uma amiga sabiam a verdade. Eu comecei a fazer o tratamento com antirretrovirais e eu tomo um comprimido por dia e não tenho nenhum efeito colateral. Por causa do remédio, eu tenho pouquíssimo vírus circulando no corpo. E aí, tanto a doença não evolui, quanto eu não passo HIV para ninguém, mesmo se eu transasse em camisinha. Ainda assim, eu tinha muitos medos. Como seria minha vida dali em diante? Como seria guardar esse segredo para sempre? Como eu poderia realizar o sonho de casar e ter filhos? O que leva tantas pessoas com HIV a esconder essa condição é o medo do preconceito e a dificuldade de aceitação. Até os 31 anos de idade, eu nunca tinha feito um exame de HIV na vida. Nenhum ginecologista tinha sugerido que eu fizesse. Eu achava, inocentemente, que era uma coisa muito distante de mim. O meu critério, que hoje eu entendo como um absurdo, foi confiar num cara pelo fato de que ele tinha pós-graduação e morava num bairro legal. Nunca me passou pela cabeça pedir exames para o parceiro antes de tirar o preservativo. E qual era o meu crime? Transar sem camisinha com cara de quem eu gostava? Eu nunca vou saber se ele me infectou de propósito. E se ele fez isso, ele é uma pessoa horrível, mas ele já pagou pelo crime dele. Eu, de verdade, não guardo nenhuma raiva, porque a culpa não foi só dele. Tem a minha parte também. Eu não me cuidei. A partir dessas reflexões, eu assumi a responsabilidade pelo meu erro e me absolvi. A pergunta que eu fazia lá atrás, por que eu, aos poucos virou, por que não eu? Aos poucos, eu comecei a me relacionar com outras pessoas. Só que eu não me sentia à vontade de ficar com cara e já contar que eu tenho vírus HIV. Não existe a menor chance de eu infectar alguém, porque além de eu não ter vírus circulante no meu corpo, eu sempre usava preservativo. Mesmo assim, os poucos homens para quem eu contei sumiram do mapa. E eu não tenho raiva deles. Eu teria feito a mesma coisa no passado, antes de saber tudo o que eu sei hoje. Isso mudou quando eu comecei a me relacionar com um colega de trabalho, o Rodrigo. Ele era meu amigo, a gente começou a sair e a coisa foi crescendo. Depois de alguns meses de relacionamento, ele pediu para tirar o preservativo. Eu recusei e pensei numa estratégia para falar a verdade. Primeiro, eu pediria para ele fazer um teste de HIV. Ele veria que o resultado deu negativo e só então eu contaria tudo. Mas o meu plano não saiu conforme o planejado. Antes que eu sugerisse o exame, a camisinha estourou durante uma transa. Eu fiquei desesperada. Ele falou, calma, você toma anticoncepcional, eu não tenho nada. Mas eu tenho, eu respondi. E assim, depois de um susto, eu contei tudo que eu tinha ensaiado. Para minha surpresa, ele me abraçou e disse que não ia cair fora, disse que estava comigo para tudo. Eu chorei de alegria e de alívio. Nós não só continuamos juntos, como nos casamos e tivemos dois filhos, o João e a Olivia. O Rodrigo e eu somos o que se chama de casal soro diferente, em que um é positivo e o outro é negativo para HIV. A gente engravidou pelo método natural e as crianças não têm o vírus graças ao protocolo de tratamento feito durante a gestação e depois que os bebês nasceram. Eu só não pude amamentar, porque o meu leite materno tinha uma carga viral. Os médicos tinham me garantido que se a gente seguisse o tratamento à risca, a probabilidade de que eu passasse o HIV para os bebês era mínima. Mas mesmo fazendo tudo certinho, eu tinha muito medo. Uma das maiores alegrias da minha vida foi pegar o resultado negativo do João e da Olivia. Com o apoio do meu marido, eu tomei coragem para contar minha história para todo mundo. Eu acredito que o preconceito não é só externo. Ele começa pelas pessoas que têm HIV e se escondem. Eu fui me sentindo na obrigação de esclarecer as bobagens que eu ouvia por aí. Eu não podia ser omissa. Tipo um happy hour do trabalho, em que alguém fez uma piada. Ah, tá magro, hein? Tá com AIDS? E todo mundo riu. Eu me posicionei. Gente, não é assim. Eu tenho HIV e não tô cadavérica. Já aconteceu também de alguém não querer beber no meu canudo por medo de contágio. Se em 2023 a pessoa ainda acha que o HIV se pega pela saliva, eu fico triste não com ela, mas por ela. A epidemia de AIDS já tem 40 anos e a gente ainda enfrenta os mesmos preconceitos e tanto desconhecimento. Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram que eu fiquei assustada. A menina contou que comprou um vestido no brechó e tinha uma marca de sangue. Ela queria saber se era possível pegar HIV. Eu entrei no perfil dela e vi que ela era uma estudante de uma faculdade cara até de São Paulo. É uma pessoa jovem com acesso à informação e eu expliquei. O HIV se pega pela relação sexual desprotegida, pelo compartilhamento de seringa e por transfusão de sangue. O vírus não sobrevive fora do corpo, não tem a menor chance de você se infectar por um pingo seco numa roupa. Eu faço um trabalho de formiguinha, tentando ampliar o conhecimento sobre HIV e quebrar o preconceito da sociedade. Eu tento mostrar que mesmo com vírus, é possível ser feliz, é possível ter saúde e é possível levar uma vida comum. A minha trajetória é igual a de qualquer outra pessoa. Não é perfeita, mas é do jeito que tinha que ser.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.